UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 40 minutos, disse que era rapidinho, já estamos de volta aqui com Conexões pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Enfim, chegamos a janeiro de 2015, a virada do ano é sempre momento de festa, de reflexão e também de muitos gastos. E um deles é com o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Até o dia 20 de janeiro, os contribuintes de Belo Horizonte terão desconto de 7% no pagamento de duas ou mais parcelas do imposto de 2015. E para conhecer melhor os nossos direitos e deveres, entender que imposto é esse e como é calculado, conversa agora com o sócio do escritório Coimbra e Chaves, professor da Faculdade de Direito da UFMG, professor aí da área de Direito Tributário, Paulo Coimbra. Muito bom dia, professor Paulo Coimbra. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luiz. Um prazer estar com vocês.
Professor, vamos começar aí do conceito, né? Entender melhor o que é o IPTU, professor?
O IPTU, ele é um imposto de competência dos municípios. Para que se tenha uma noção básica, né, os impostos, os tributos, eles existem para que o Estado possa se manter. Uhum. Para que o Estado possa se manter e cumprir as suas funções, que é a prestação de serviços públicos, a segurança pública, a saúde pública, a educação, todas aquelas incumbências que a Constituição lhe incumbe e que são direitos do cidadão. Então, para que o Estado possa almejar e buscar, né, cumprir essas suas funções, a sua fonte de receitas são basicamente, né, os tributos. E o IPTU é um tributo instituído e arrecadado pelos municípios. É uma das principais fontes de receita dos municípios. E é um dos impostos no Brasil que onera o patrimônio, mais especificamente a propriedade imobiliária situada em zona urbana. Tanto a propriedade predial, ou seja, as edificações, como também a propriedade territorial, ou seja, os lotes não edificados. Então, esses imóveis que se localizam em zona urbana, a sua propriedade é o chamado fato gerador da obrigação de pagar o IPTU. Então, todos aqueles proprietários de imóveis urbanos, uma vez por ano, né, ocorre o fato gerador, portanto, nasce essa obrigação de pagar o IPTU.
Certo. Então, a arrecadação não é destinada a um fim apenas, né? A arrecadação é destinada ao município para que ele transforme essa arrecadação em serviços para a população.
Exatamente. Existem alguns tributos que têm uma destinação específica. Uhum. O caso talvez mais conhecido, que o ouvinte deve se lembrar, é CPMF, que era um tributo, não era um imposto, era um tributo, uma contribuição que tinha destinação específica para a saúde. Os impostos são diferentes. Os impostos são arrecadados e se destinam ao custeio geral das despesas do Estado. Então, toda a manutenção do aparato municipal.
Então, o tributo ele é sempre específico e o imposto ele é geral?
A contribuição, ela tem uma destinação específica. E o imposto, ele é chamado assim, afinalístico, ou seja, ele não tem uma finalidade específica. Né? Ele é arrecadado e o produto da sua arrecadação é destinado à manutenção do Estado como um todo. Todos os serviços de forma indistinta, sobretudo os serviços que são chamados serviços ut-universi, aqueles serviços que não são divisíveis, mas que beneficiam toda a coletividade.
Certo. E aí, professor Paulo, como que é calculado o valor a se pagar pelo IPTU?
Bom, normalmente, os tributos de forma geral, e o IPTU não é exceção, eles têm dois elementos para a sua apuração: a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo, ela deve refletir a dimensão econômica do fato gerador. Então, no caso do IPTU, cujo fato gerador é a propriedade imobiliária localizada na zona urbana, a base de cálculo, a maioria dos municípios estabelece em lei, ser o valor venal do imóvel, ou seja, o valor que esse imóvel poderia ser vendido em condições de livre mercado. E, sobre essa base de cálculo, será multiplicada a alíquota, que nada mais é que um coeficiente percentual utilizado, né, para se apurar o valor do imposto devido. Então, o IPTU, usualmente, ele tem alíquota, né, de 1%, de 1,5%, dependendo do tipo do imóvel. Imóveis residenciais usualmente têm uma alíquota menor, uhum. e imóveis comerciais, e sobretudo imóveis vagos, aqueles imóveis que não estejam de acordo com o plano diretor do município, normalmente eles têm uma alíquota um pouco mais elevada.
Certo. E existe isenção, professor? Tem algum caso aí que não precisa pagar o IPTU?
Existem casos, sim, tanto de imunidade quanto de isenção. A imunidade, ela está prevista na Constituição e a diferença nós podemos explicar da seguinte forma. Ainda que o município queira cobrar, ele não pode, porque a imunidade, ela restringe esse poder de tributar do município, ela limita o poder de tributar do município. Alguns exemplos de imunidade que nós podemos citar são, podemos ilustrar com a imunidade do templo de qualquer culto. Então, os templos das igrejas, seja a igreja católica, a igreja metodista, a igreja batista, presbiteriana, e não apenas das religiões cristãs, né?
Certo.
As sinagogas e de outros cultos, qualquer que seja o culto, se aquele imóvel for considerado um templo para a congregação dos seus fiéis, esse imóvel está imune do IPTU. Além disso, também os imóveis que são de propriedade dos entes federados, da União, dos estados e de outros municípios, também não podem estar sujeitos à incidência do IPTU. Então, o Palácio da Liberdade, né, que é a sede do nosso novo governador, né, a sede do governo do estado de Minas Gerais, aquele prédio bonito ali na Praça da Liberdade, é um prédio que pertence ao estado, então o município não pode cobrar IPTU. Além dessas imunidades, que nós demos alguns exemplos, existem também isenções. Nas isenções é um pouco diferente, porque na imunidade o município não pode cobrar, ainda que queira.
Uhum.
Na isenção, o município tem a competência para cobrar, ele pode instituir e cobrar, mas ele decide, mediante lei, conceder uma isenção. Então, existem alguns casos que há isenção de IPTU. Por exemplo, alguns municípios, imóveis residenciais que têm uma área pequena, né, me recordo agora uma lei do município de São Paulo, que imóveis com tamanho inferior a 40 metros quadrados são isentos do IPTU.
Uhum. E se eu achar que a cobrança foi indevida, professor, é possível pedir alguma correção, uma nova avaliação do imóvel para refazer essa conta?
É possível sim. Normalmente, a base de cálculo do IPTU deve refletir o valor venal do imóvel, como nós mencionamos.
Uhum.
Mas não tem condição do município fazer uma avaliação individualizada de cada imóvel. Isso é muito difícil, porque são milhões de imóveis que nós temos aqui em Belo Horizonte. Então, a maioria dos municípios existe uma chamada planta genérica de valores. É ditada uma lei que define, em média, o valor do metro quadrado de um imóvel, dependendo da sua região e do padrão de construção. E é uma presunção, né? É um critério assim, genérico, que pode eventualmente ter alguns desvios em alguns casos concretos. Então, aquele contribuinte que se sentir prejudicado, na guia do IPTU vem ali o valor estimado do imóvel, valor venal. Se vê um valor que é considerado superior ao genuíno e real valor do imóvel, o contribuinte ele pode proceder à impugnação do lançamento, né, desse ato de cobrança, devendo juntar provas de que o seu imóvel vale menos. Então, juntar laudos de avaliação, de corretores habilitados, de profissionais habilitados para proceder à avaliação de imóveis.
E quando a questão é aluguel, professor, o proprietário ele tem o direito de repassar esse valor do IPTU ao inquilino ou é ele que deve arcar com os gastos? Como que fica?
Olha, a responsabilidade perante o município ela é do proprietário, mas é muito comum nos contratos de aluguel, via de regra, ter uma cláusula contratual na qual o inquilino ele passa a ser responsável pelo recolhimento do imposto, pelo pagamento do imposto. Então, assim, é uma obrigação contratual, né, assumida pelo inquilino e que, havendo essa cláusula nos contratos de aluguel, ele tem esse dever. Mas esse dever dele é um dever decorrente do contrato e da relação com o proprietário.
Certo.
Se por acaso o inquilino não pagar, o município vai cobrar do proprietário.
E por falar em não pagar, né, o que acontece aí com quem não pagou o imposto de 2014, por exemplo, ou está devendo até outros anos, ou mesmo deixar de pagar 2015, quais são as penalidades? O que acontece, professor?
Bom, não se pagando um tributo na data prevista em lei, nós temos algumas consequências. A primeira dela é a incidência de uma multa, né, uma multa e também de juros, que passam a corrigir e aumentar esse valor com o passar do tempo. É, o não pagamento, portanto, implica no acréscimo, nesses acréscimos de valores, multa e juros, e sendo remitente o não pagamento, ou seja, havendo inadimplência por um período maior, esse débito será inscrito em dívida ativa. Isso é um procedimento para a formalização e para a cobrança judicial do valor do tributo devido. Então, a consequência final seria o ajuizamento de uma ação de execução fiscal para execução forçada desse valor, né? Podendo haver uma penhora de bens aí do patrimônio do contribuinte, possivelmente o próprio bem imóvel servirá de garantia para para essa execução forçada.
Certo. E aí, professor, só para finalizar, né, esse pagamento, como é que ele é realizado? O boleto chega em casa, a pessoa que tem que ir atrás, tem que imprimir essa guia, como é que funciona?
Olha, usualmente, o IPTU, diria assim, historicamente, ele é um dos tributos sujeitos a lançamento de ofício, que é um dos tipos de lançamento em que o contribuinte ele não é obrigado a apurar o valor do imposto devido. Uhum. Então, o município ele encaminha uma guia de cobrança para todos os proprietários, né, para todos os imóveis, mas hoje existe uma previsão de que se o proprietário, o contribuinte não receber a guia, ele tem que entrar no site da Prefeitura de Belo Horizonte, da PBH, e buscar lá no site, onde tem Secretaria Municipal da Fazenda Municipal, no setor de rendas imobiliárias, ele tem que buscar lá, inserir o índice cadastral do seu imóvel e emitir a guia. Ou seja, o não recebimento da guia não é uma escusa para o não pagamento. Uhum. Então, via de regra, o contribuinte deve receber na sua residência essa cobrança, mas se por acaso não chegar, ele tem que tomar iniciativa e essa guia pode ser emitida pelo site.
E o pagamento ele pode ser feito dividido ao longo do ano ou de uma vez só, não é isso?
Tem as duas opções, né? O pagamento à vista é concedido um desconto para incentivar esse pagamento à vista. Pessoas, às vezes, que se planejaram um pouquinho melhor, conseguiram ter uma poupança, às vezes podem ter uma vantagem, como a taxa de juros de remuneração do dinheiro, poupança está muito baixa, pode ser uma vantagem pagar isso à vista. Ou então pode ser dividido mensalmente em até 11 prestações.
Ok, então, muito obrigada, professor Paulo Coimbra, pelas informações aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente também.
A recíproca é verdadeira. Parabenizo pelo trabalho e ficamos à disposição.
Obrigada, professor. Um bom dia.
Igualmente, bom dia.
Daí eu conversei agora com o sócio do escritório Coimbra e Chaves e professor da Faculdade de Direito da UFMG, professor da área de Direito Tributário, Paulo Coimbra. A gente falou sobre o IPTU 2015 para saber mais, para emitir a guia, solucionar outras dúvidas. Acesse o www.iptu2015.com e também o já direcionado aqui ao nosso município, né, a Prefeitura de Belo Horizonte, www.pbh.gov.br/IPTU 2015. E tem também o Disque IPTU. Se tiver dúvidas, pode ligar no 156. Disque IPTU 156.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.